Bom, então boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos à nossa primeira reunião do Grupo de Trabalho. Vamos chamar Grupo de Trabalho de Freguesias, só por uma questão de simplificação, sem querer fazer qualquer tipo de conotação doutrinária à volta da designação. Bom, na ordem do dia que pedi aos serviços para distribuírem, e que desde já agradeço a colaboração porque não estava cá na Assembleia, elenquei alguns pontos que me pareceram imprescindíveis para primeiro dia de reunião. O primeiro, obviamente, é a instalação do grupo de trabalho, e portanto vou passar a ler as designações que os grupos fizeram chegar aos serviços da 13ª Comissão como elementos deste grupo de trabalho. O Partido Socialista indicou-me a mim próprio para coordenar o grupo, nos termos do método de onde regimental. Indicou como deputada efetiva a senhora deputada Isabel Guerreiro, que está aqui. O grupo parlamentar do Partido Social Democrata indicou como deputada efetiva a senhora deputada Sofia Matos, também está. O grupo parlamentar do Chega indicou o senhor deputado Bruno Nunes como efetivo no grupo de trabalho, também está presente. O grupo parlamentar da Iniciativa Liberal indicou a senhora deputada Joana Cordeiro para membro efetivo do grupo de trabalho. O grupo parlamentar do Partido Comunista Português indicou a senhora deputada Paula Santos para elemento efetivo, também está presente. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda indicou o senhor deputado José Moura Soeiro para membro efetivo do grupo de trabalho, não está. E, tendo em conta a deliberação da comissão, o grupo parlamentar do PS indicou a senhora deputada Maria da Luz Rosinha como suplente da senhora deputada Isabel Guerreiro, e o grupo parlamentar do PSD indicou o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira como suplente da senhora deputada Sofia Matos. E, portanto, feita a leitura das indicações dos grupos parlamentares, e não obstante os grupos que não indicaram suplente a qualquer momento, obviamente, o poderem fazer, se assim for necessário, declaro instalado o grupo de trabalho e em funcionamento na sua primeira reunião. Passando ao ponto 2 da ordem do dia, coloco à consideração dos presentes, dado que somos um grupo de trabalho relativamente pequeno e com uma tarefa muito bem delimitada, não elaborarmos um regimento próprio ou um regulamento próprio para o grupo de trabalho, mas aplicarmos subsidiariamente aquilo que existe na 13ª Comissão, e sempre que possível usar o bom senso e a liberdade de trabalho nas diversas reuniões que tivermos. Pergunto se alguém deseja usar da palavra, opor-se ou concordar com esta proposta. Não havendo pedido de palavra nem oposição, portanto, vamos, naquilo que for necessário, aplicar subsidiariamente o regulamento da 13ª Comissão e, naturalmente, o regimento da Assembleia da República. Relativamente ao ponto 3, definição da metodologia dos trabalhos e calendarização das reuniões, penso que aquilo que podemos agora aqui fazer será apenas, se calhar, uma primeira abordagem a estes dois temas. Em relação à calendarização das reuniões, eu gostaria de formalizarmos aquilo que já falámos em reunião de mesa e coordenadores e até na própria reunião plenária da Comissão deste grupo de trabalho, reunir privilegiadamente a seguir à reunião da 13ª Comissão e, caso haja necessidade, a seguir a um dos plenários, normalmente o de quarta-feira, que é o que termina mais cedo, por norma, pois depende, mas estatisticamente a percepção que eu tenho é que à quarta normalmente acaba mais cedo do que à quinta, mas posso estar enganado. Pergunto se concordam com esta calendarização indicativa. Em termos de periodicidade de reuniões, eu acho que nós nesta primeira fase, até termos os recursos técnicos alocados, podemos reunir de 15 em 15 dias. Espero que isto não seja mais do que uma ou duas vezes. E depois passarmos à periodicidade semanal para irmos acompanhando o andamento dos trabalhos pelos técnicos que nos vão assessorar na apreciação dos 186, pedidos. Já não sei de cor. Está aí no fundo. 163. Não, até são menos. 163 pedidos. Portanto, se concordarem, começamos com esta periodicidade quinzenal, até termos os recursos assinalados pela mesa ou pela da APLEN, não sei muito bem quem é que normalmente trata desses pormenores, e depois passamos ordinariamente, semanalmente, mesmo que seja uma reunião muito curta, mas pelo menos para fazermos um ponto de situação numérico daquilo que está a ser trabalhado, do que está feito e do andamento dos trabalhos. Sim, sim, por favor. Senhora Deputada Paula Santos.
Não é nenhuma oposição, muito obrigada, não é nenhuma oposição ao que sugeriu, mas apelando também ao bom senso, caso alguma semana, em termos de ordem de trabalhos, não se justifique, acho que também não há propriamente uma obrigatoriedade, não é? Devíamos ter esta flexibilidade também em função daquilo que for as necessidades dos trabalhos.
Muito obrigado. Sim, até porque, dado que a esmagadora maioria dos membros do grupo de trabalho, pelo menos os efetivos, coincidem com a reunião de mesa e coordenadores da comissão, também podemos nessa reunião, ao fazer o agendamento da própria plenária da comissão, ter em conta se essa agenda é muito grande e nessa semana não reunir o grupo de trabalho de seguida, vamos fazendo essa gestão. E, portanto, pergunto-se em relação à calendarização, com esta sugestão e periodicidade, se está toda a gente confortável. Sim, senhor. Sobre a metodologia dos trabalhos, eu aqui não queria mais do que fazer uma primeira abordagem, porque necessariamente só quando tivermos os recursos alocados, digamos assim, pela APLEN, mesa, não sei quem é que formaliza essa situação, ou a Secretaria-Geral. Faço ideia, se calhar a Secretaria-Geral. Eu penso, portanto, que aqui o objeto principal é, por um lado, pegar nos 186 pedidos e organizá-los, e, portanto, a primeira tarefa, independentemente dos recursos já estarem ou não, é transformar essa tabela que vocês têm de contagem dos pedidos num diretório de toda a informação recebida e, portanto, aquela sugestão que a senhora deputada Sofia Matos tinha dado numa das reuniões plenárias, de cada um dos processos ter um link para o expediente digitalizado da proposta, para ser fácil abrir e consultar diretamente, acho que era o primeiro trabalho que os serviços da Comissão podiam ir fazendo. Pronto, ok. Independentemente do outro pedido que temos de fazer. Em relação aqui a nós, acho que o que podemos ir adiantando é cada um de nós, ou pelo menos os que tiverem disponibilidade para isso, e depois podemos partilhar, elencar a partir da lei quais são os critérios que devem ser verificados para termos uma enumeração, uma checklist a entregar aos recursos técnicos assim que eles sejam alocados. Se houver mais alguma necessidade que identifiquem, agora ou numa das próximas reuniões, teremos tempo para ver. Mas pelo menos estas duas primeiras necessidades, eu acho que devem ser colmatadas. Ter um diretório digital do expediente todo, para termos qualquer um de nós, em qualquer momento, a visibilidade da completa da documentação que foi recebida em cada um dos 163 pedidos. E, por outro lado, temos uma grelha com os critérios que resultam do articulado da lei que se aplicam ao abrigo do artigo 25, que no fundo são todos menos dois, se não me falha a memória, mas eu próprio ainda não fiz esse exercício e também o quero fazer. Depois, também vos dar nota de que existe esta publicação da AEDREL e da ANAFR, que é a Lei da Criação de Freguesias anotada, não a usando dogmaticamente, porque eu discordo aqui com algumas interpretações jurídicas que existem, e o Sr. Deputado Bruno Nunes também, mas de qualquer forma pode ser um instrumento de trabalho interessante, portanto, quem não o tiver, eles distribuíram na altura, quem não o tiver, que me diga que eu depois faço o pedido aos serviços para arranjarem, julgo que isso deve ser fácil, nem que seja digitalizado. Sim, mas eu posso, se não conseguirem os exemplares, eu até posso emprestar para digitalizar. Portanto, em termos de metodologia, alguma sugestão adicional? Senhora Deputada Paula Santos, por favor.
Senhor Presidente, eu gostaria de... O Senhor Presidente não... O senhor Coordenador, peço desculpa, não desenvolveu nessa sua referência. Percebi que está a pôr por passos e não a colocar as questões todas já. Mas há uma questão que nós temos preocupação, até porque não houve nenhuma tomada ainda de decisão, que no grupo de trabalho, como é óbvio, na Comissão também dão. Mas queria colocar uma questão, porque eu creio que no quadro os processos deram entrada, de acordo que possam haver essa organização que propôs, facilitar o acesso do ponto de vista digital. Não temos nada a opor relativamente a essa matéria. Fez referência aos critérios. Nós não temos, peço desculpa pela expressão que vou utilizar, que inventar nenhum critério. Os critérios são os que estão definidos na lei. E eu creio que o papel do grupo de trabalho não é complicar aquilo que é uma vontade expressa por parte dos órgãos autárquicos e que fizeram chegar a esta comissão. E eu queria deixar bem claro que, da nossa parte, aquilo que nós consideramos que deve ser tido em conta é se o conjunto de elementos que a lei coloca que deve constar do processo, se consta ou se não consta. Nós não temos que fazer juízo de valor sobre aquilo que são as fundamentações da apresentação. Consta ou não consta? E isso, porque a lei o que diz, é que deve constar. Não faz nenhum juízo de valor sobre os aspectos que são suscitados pelos diversos processos. Eu queria deixar isto bem claro nesta reunião relativamente à nossa posição e creio que o trabalho técnico a fazer neste momento deve ser esse. As leis estabelecem os critérios, nós não vamos estabelecer critério nenhum, estão definidos na lei, temos tão somente fazer essa verificação, diria eu, para os processos depois avançarem nos termos da legislação em vigor.
Muito obrigado. Eu acho que disseram-nos a mesma coisa, mas posso ser eu. Não, do ponto de vista da organização, acho que temos a mesma coisa, porque eu não propus criarmos novos... Eu não propus criarmos novos critérios. Eu disse, a partir da lei, enumerar os critérios que já estão na lei. Não é ir além daquilo que está escrito na lei. Pode até ser ipsis verbis a mesma coisa, só simplesmente fazer uma tabelinha para depois se usar como checklist. Mas pode ser exatamente o mesmo texto que está na lei e o mesmo número de artigos, tudo isso. Pergunto se há inscrições neste... Senhora Deputada Sofia Matos.
Não está a funcionar? Está? Boa. Novamente, boa tarde a todos, Senhor Coordenador, a todos os deputados. Por acaso aqui o meu colega, o deputado Jorge Paulo, teve uma interpretação diferente daquela que eu tive sobre aquilo que a deputada Paula Santos acaba de dizer. O que eu percebi é que está a dizer, de facto, uma coisa muito diferente do que está a dizer o Coordenador, e aí concordo. O Senhor Coordenador está a dizer que é necessário fazer uma checklist. Obviamente que o que está da checklist é o que consta da lei, mas podemos ou não fazer a checklist. Outra coisa muito diferente é fazermos juízos de valor acerca de cada um dos pedidos ou do que consta em cada um dos critérios. Mas o juízo de valor não é feito por nós, o juízo de valor é feito pela unidade técnica e o juízo de valor há de ser qualquer coisa do género, ou cumpre ou não cumpre. Ou cumpre ou não cumpre. Isto é que é o juízo de valor a fazer. E também não seremos nós a fazê-lo. Quando chegar às mãos do grupo de trabalho, no meu entendimento daquilo que eu acho que deve ser o grupo de trabalho, é que nós faremos uma análise meramente política daquela situação. A unidade técnica diz que cumpre ou não cumpre, a comissão há de dizer se manda aperfeiçoar, se não manda aperfeiçoar, ou se, entretanto, cumpre os critérios e, portanto, o processo está devidamente saneado ou não está de todo e, portanto, passou o prazo e não cumpre algum dos critérios ou daqueles que são cumulativos. Eu penso que o nosso trabalho há de ser uma análise meramente política e não de juízos de valor sobre se cumpre ou não cumpre, ou se cumpre algum fundamento. Isso não nos caberá a nós enquanto grupo de trabalho. Portanto, eu penso que desse ponto de vista a deputada Paula Santos poderá estar descansada até, e penso que é, aliás, a vontade de todos os que aqui estão. É não fazer essa análise de juízo de valor relativamente a cada um dos critérios, até porque vamos solicitar técnicos que o possam fazer, analisando convenientemente em cada uma das suas áreas e áreas de ação, o que é que combinará a cada um. Penso que, Sr. Coordenador, fazermos ou não a checklist é o que está aqui em causa. E aí, a opinião da deputada Paula Santos é que não se deverá fazer checklist, porque o que está na lei está na lei. Ou cumpre ou não cumpre. E os critérios constam na lei, eles constam de facto na lei. Se queremos fazer uma checklist, sendo, portanto, recalcando o que está na lei, dos artigos 5 ao artigo 9, ou se não queremos. É só isto, e o checklist há de ser isto. Não há de ser mais do que isto. Era só, Sr. Presidente.
Tenho primeiro a inscrição do Sr. Deputado do Chega, depois a Sra. Deputada Paula Nunes.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. Sr. Coordenador, boa tarde a todos. Da nossa parte, e creio que da parte de todos, nós estamos aqui essencialmente porque, na sequência daquilo que é a checklist da lei, um grupo de trabalho teria que tomar conta deste processo, neste caso a Comissão, que delega as competências no grupo de trabalho. E, portanto, nesse aspecto, na validação, eu creio que estamos de acordo com o posicionamento e a clarificação da Sra. Deputada Sofia Matos vem a ajudar neste ponto. Nós estamos aqui num regime especial, porque em relação ao regime geral, e eu creio que é esta a questão que muitas dificuldades têm criado algumas assembleias de freguesia, o regime geral continua em vigor e, por isso, a qualquer momento, qualquer freguesia pode ser criada. Portanto, não é ou desagregada ou mesmo criada. Portanto, e isso nunca esteve em causa. Aqui é um regime especial que estamos a analisar, que tem uma checklist e tem uma obrigatoriedade para cumprir. Existirá, com o apoio técnico, teremos algumas dúvidas logo de imediato que temos que sanar, perceber, eventualmente, se o processo que chega está devidamente, perdoem uma expressão, instruído, porque não será esse o termo correto, mas é o que me ocorre agora. Está devidamente instruído, se o documento que falta ou algum problema que falta, se é considerado sanável e suprir este documento ou não, ou se não é sanável, se a questão do tempo é sanável ou não é sanável, portanto, e aí certamente vamos entrar numa discussão que também terá um cariz político e de posicionamento político. Nós somos um órgão político e, portanto, obviamente que uma reunião entre diversos partidos terá o cumprimento da lei, mas existem diversas interpretações e a vantagem de sermos legisladores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos,
CP. Eu talvez ilustre o que queria referir. Um dos critérios que vem referido no tal artigo especial, designando-o assim, é a fundamentação do erro pela extinção da freguesia. Salvo erro, é algo, uma expressão a fundamentação. O que é que eu, tendo em conta este aspecto, se for o que eu queria referir, é que eu acho que não cabe fazer uma avaliação dessa fundamentação. Porque a fundamentação que é colocada pelos órgãos autárquicos é aquela que é considerada. Fundamentaram. E é esse aspecto que eu queria colocar em cima da mesa. Porque nós estamos a tratar da reposição de freguesias que já existiram. Seja do ponto de vista dos seus limites territoriais, ou seja, não estamos a falar de criação de novas freguesias, são freguesias que já existiram. Aquilo que nós achamos que deve constar, ou seja, que deve ser feito em termos relativamente a estes processos é, como não nos choca que haja esta identificação, é o critério da população, é os limites serem idênticos ao que era, verificar se essa informação está ou não está. Então, era este aspecto que eu queria referir. Eu creio que não há necessidade de nenhuma avaliação, porque entramos já num aspecto subjetivo. E eu acho que deve ser o mais objetivo e factual possível, porque a subjetividade pode levar naturalmente, depois, pronto. Consideramos que deve ser o mais factual, o mais objetivo possível e não essa avaliação como foi aqui referida pela senhora deputada Sofia Matos. Eu creio que as questões devem ser feitas dessa forma. É?
Muito obrigado, senhora deputada. Eu continuo a achar que estamos todos a dizer o mesmo, mas vamos fazer... Claro que tem nuances. Só dar-vos a minha opinião, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, só para ouvir a minha opinião, que é para continuarmos a pensar todos juntos e em grupo. Uma coisa é, bem, já ultrapassámos a situação de que, quando eu falo em enumeração dos critérios, não é criar novos critérios, é elencar os que existem na lei, simplesmente colocá-los de forma a que seja uma checklist que seja utilizada. Segundo ponto, nesta fase, aquilo que é relevante é identificar-se para cada um desses critérios os elementos existem ou não existem. É um sim ou não, está ou não está. E, portanto, na minha ótica, isto aplica-se a todos os critérios, incluindo ao da fundamentação do erro manifesto. Está lá uma fundamentação ou não está uma fundamentação? Outra questão a seguir é a avaliação de se a fundamentação serve ou não para preencher a vontade normativa expressa pelo artigo. Quanto a isso, tem que haver necessariamente liberdade dos grupos parlamentares de fazerem essa apreciação, mas partem do pressuposto se está ou se não está. Porque imaginando que não está, eventualmente pode-se pedir o aperfeiçoamento ou não. É uma questão a avaliar-se. Se esse critério é suscetível de ser aperfeiçoado. Quando eu digo não está, é não está nada escrito. Não há uma referência nenhuma. Não é? Exatamente. E não fundamenta. Não é? Pode-se. Eu não estou a tomar posição, estou só a levantar a questão. Pode-se ter que decidir se é aperfeiçoável ou não. A partir do momento em que está lá um texto, seja ele qual for. Como fundamentação, depois obviamente tem que haver uma avaliação política que é feita pelos partidos.
Senhor Presidente, estou tão de acordo hoje com o Partido Socialista que estou espantado. Mas dizer-lhe, obviamente, que aquilo que nos cumpre são duas fases, no meu entendimento e é a minha opinião, e é a nossa opinião enquanto grupo parlamentar. Existem critérios que são de facto objetivos, como disse o Senhor Presidente, e bem. Ou seja, perceber se, por exemplo, nesta questão da fundamentação histórica, o que quer que seja, se está feito, está feito. O critério objetivo está cumprido. Mas depois temos o critério subjetivo, que é está feito e o que é que lá diz. E dizemos, mas não temos que analisar isto. Nós sabemos que o processo, até chegar aqui, foi político. E foi político porque isto não foi uma iniciativa por parte de cidadãos. Porque para chegar aqui tem que cumprir critérios objetivos, nomeadamente a aprovação de uma Assembleia de Freguesia, uma Assembleia Municipal e de um parecer de uma Câmara Municipal. Eu vou dar um exemplo concreto. Uma das fundamentações históricas que era dada pela freguesia de Santiria da Azóia, São João da Talha e Badela, era precisamente o facto de Santiria da Azóia ter uma independência histórica. Mas se nós formos pela subjetividade do que ali está, a senhora deputada Maria Luz Rosinha sabe melhor do que eu que Santiria da Azóia historicamente pertenceria à Vila Franca de Xira. Se eu me arriscar a dizer isto na freguesia, levo uma tareia e venho para ali abaixo. Portanto, a justificação histórica também tem uma componente política e existem enquadramentos subjetivos que estão a ser dados. E, obviamente, a liberdade dos grupos parlamentares nesta casa não pode ser colocada em causa. O que, objetivamente, temos que fazer numa primeira triagem, como disse o Sr. Presidente e considero que bem, é perceber, tem fundamentação, preenche os documentos todos, preenche, mas depois vamos analisar. Porque todos nós sabemos que nenhum processo chegou aqui sem passar por Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal e parecer da Câmara Municipal. E as Câmaras Municipais, Assembleias Municipais e Assembleias de Freguesia são politizadas, são órgãos políticos e são órgãos do poder local, que obviamente têm a subjetividade ideológica de cada um de nós que faz interpretações díspares da realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Sofia Matos.
Eu acho que a lei, o artigo 25, é claro. E eu, se não se importar, Sr. Coordenador, vou ler o artigo 25 para ver se estamos todos na mesma página. Literalmente. O artigo 25 diz: agregação decorrente, não sei o quê, pode ser transitoriamente corrigida, portanto, aquela que existiu em 2012. Se fundamentada em erro manifesto e excepcional que cause prejuízo às populações e desde que cumpra os critérios previstos nos artigos 5 a 7, com exceção do número 2 do 6 e do número 2 do 7. Pode ser transitoriamente corrigida se fundamentada em erro. Vamos lá ver. A palavra diz-nos tudo. Fundamentada em erro. não passa pela cabeça que chegue aqui um processo que diga, porque achamos que houve um erro, estão aqui todos os critérios cumpridos. Fundamentar é dizer os motivos que nos levam a que determinada coisa seja a nossa convicção. Eu posso dizer que eu acredito em Deus, mas eu posso fundamentar porque é que acredito em Deus. Ainda que a deputada Paula Santos não perceba porque é que eu acredito, mas eu estou a fundamentar. Eu não digo só que acredito. É esta a diferença entre fundamentar ou dizer que o processo tem um erro, foi baseado num erro de percepção política. É só isto. Eu acho que deve ser fundamentado. Está aqui a lei, diz que deve ser fundamentado em erro manifesto, excepcional, que cause prejuízo. O prejuízo às populações, naturalmente, está aqui como um critério que é demasiado lato, concordamos todos, e é indefinido. Mas ele deve ser fundamentado. Não há nenhuma dúvida, eu acho. Está aqui fundamentado. Ou então dizia-se apenas que pode ser transitoriamente corrigida por erro manifesto excepcional que cause prejuízo às populações. E ainda assim ficaria a dúvida se não devia ter que fundamentar. Agora, também concordo aqui com o deputado Bruno Nunes quando diz que esta fundamentação pode ser alvo de uma apreciação política feita depois pela própria Comissão e pelos partidos em causa. Mas isso é da responsabilidade de cada um dos partidos que fará essa apreciação. Repare, entraram aqui todos os projetos que vêm depois saneados da parte do apoio técnico e que cumprem todos os critérios. O que para a deputada Paula Santos pode ser fundamentado, para mim pode não ser uma fundamentação credível. Mas pode acontecer o contrário. É isto que eu quero dizer. Mas não caberá ao apoio técnico saber se aquilo está devidamente fundamentado ou não. Essa apreciação política terá de ser feita naturalmente pelos partidos. Ah, já agora, só para não haver aqui dúvidas. O meu colega estava aqui ao lado a dizer uma coisa que também acho que deve ficar esclarecida, se ainda subsiste a dúvida. Relativamente, por exemplo, à viabilidade económica ou financeira da freguesia, ela é sustentada num relatório financeiro. A deputada Paula Santos não passa pela cabeça que esse relatório só tenha de existir ou não deva ser apreciado pelo apoio técnico, certo? Ele tem de ser apreciado, certo? A viabilidade económica tem de ser apreciada pelo apoio técnico. Não, o relatório pode não demonstrar essa viabilidade técnica. É uma pergunta que eu gostava mesmo de ver. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Paula Santos.
É isso.
Vamos lá por ordem. Senhora deputada Paula Santos.
Mas eu respondo-lhe já. Nós estamos a falar de que freguesias que já existiram. Que já existiram. E acho que não cabe haver nenhuma avaliação técnica a esse relatório. O relatório. Claro. As freguesias já existiram. Não estamos a falar de freguesias novas. Com todas as dúvidas que também temos relativamente a esse critério. Mas não é isso que nós estamos a discutir neste momento. Isso é outra parte da discussão. Mas está lá a fundamentação, está lá um relatório. Não estamos a falar de... Se falar de freguesias... Está lá o relatório. Não, a gente trata os processos de forma séria. Achamos que as pessoas, que quem mandou o processo para a Assembleia mandou de forma séria e não dessa forma como a senhora deputada está a referir. Mas, sim, é isso. Acho que não deve haver nenhuma avaliação técnica por parte dos serviços. Acho que há aqui uma questão que é, obviamente, por parte do PCP, não passou pela cabeça algum tipo de condicionamento à posição de cada uma das forças políticas. Obviamente que não poderia ser. Nós tomamos o nosso posicionamento, cada uma das forças políticas toma o posicionamento que bem entende relativamente depois a cada um dos processos. Não é isso. Agora, acho que não faz nenhum sentido num processo desta natureza que haja esta avaliação. Porque deixa-me então introduzir um outro aspecto. Podem considerar que é político, mas é a realidade dos factos, que é, houve um conjunto de processos que não, mesmo cumprindo os critérios, que não avançaram, porque houve forças políticas nos respectivos órgãos autárquicos, tomaram uma posição contrária. Isso aconteceu em diversos momentos. Eu só espero que a Assembleia da República não faça o mesmo. Só espero mesmo que a Assembleia da República, por parte do posicionamento das forças políticas, não venha a criar obstáculos para impedir a reposição das freguesias onde os órgãos autárquicos assim tomaram essa posição. A lei refere critérios. O que nós achamos que deve ser feito, utilizando, espero eu se for a citar bem, que é o sim ou o não. A avaliação técnica posterior não é uma competência do grupo de trabalho nem da comissão, pois cada força política toma a sua posição em relação à proposta que está em cima da mesa. E eu creio que é isto que cabe, enquanto grupo de trabalho, é fazer, ou seja, enquanto grupo de trabalho e enquanto de verificação dos critérios que a lei coloca, creio que é isso que nos cabe aqui enquanto grupo de trabalho. Pois, obviamente, que o restante, cada força política, como já referi, toma a sua posição e faz a sua apreciação a cada uma das propostas em concreto.
Tenho escrito à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha e depois o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Novamente, boa tarde a todas e a todos. E gostaria de expressar aqui uma opinião que tem a ver com o seguinte. Isto pode ser um processo extremamente simples ou nós poderemos arranjar aqui uma série de engrencas das quais nunca vínhamos a sair. E por isso, eu não estou aqui a fazer nenhuma apreciação das coisas que aqui. Pronto. Acho que nos obriga a cada um dos que aqui estão a criar um distanciamento em relação a cada um dos casos. E distanciamento que é de natureza política e de natureza até de eventual relacionamento, que nos permita olhar para as coisas de uma forma objetiva com base na lei. Depois, eu acho que o coordenador definiu aqui uns passos, definiu uns passos de uma forma bastante correta e que nós também não devemos antecipar problemas. O checklist é fundamental, porque o checklist é feito pelos técnicos, exatamente, vai permitir inclusivamente, se calhar, até reduzir logo à partida isto. Porque não basta uma simples manifestação de vontade, ainda que ali alicerçada no parecer da Assembleia de Freguesia, da Junta de Freguesia, Assembleia de Freguesia, parecer da Câmara Municipal e decisão da Assembleia Municipal, para isto não basta ter chegado aqui um processo para que ele seja uma situação a andar. Não. Torna-se necessário que, efetivamente, a lei, os critérios definidos na lei, o 5 ou 7, sejam observados e que o artigo 25 também. A questão que está no artigo 25 contém sempre em si alguma subjetividade. E é aí que nós, políticos, temos que nos proteger, acho eu. Desde logo, com base naquilo que é a apreciação técnica, que há de estar limpa daquelas coisas que muitas vezes a nós nos perturbam, e que permitirá chegar aqui já de uma forma escalpelizada. E aqui nós analisaremos depois aquilo que é o parecer face à análise individual de cada uma das situações que nos vai ser presentes. Porque também não é o grupo técnico que vai decidir este não serve, aquele não serve, aquele não serve. Não, tem que fundamentar porque é que não serve. Tem que se verificar se precisamos de mais alguns esclarecimentos, como a deputada, ou foi a Paula Santos, ou foi a Sofia Matos, disseram. Portanto, porque também sabemos das condições em que muitos destes casos foram alicerçados. Alguns com bastantes dificuldades da parte dos próprios intervenientes e com poucas ajudas técnicas e de natureza legal, e por isso eu acho que nós temos que ter aqui um momento de descompressão. Ainda não é a altura de nos enervarmos com isto. Cada um de nós tem o seu pensamento sobre o resultado que devemos querer. Penso que esse pensamento tem que ser transversal e que é o seguinte. Foi dada esta possibilidade que se destina unicamente às freguesias que foram agregadas. E hoje sabemos coisas e estamos perante factos completamente distintos daquilo que teria acontecido se em 2013, 2014 ou 2015, por aí adiante, tivéssemos avançado para este processo, como era a vontade de muita gente. E hoje verificamos situações que ontem se gritava pelos pulmões que vamos desagregar, hoje, entretanto, resolveram os seus problemas, as suas diferenças, convivem pacificamente e, ao invés de um claro prejuízo, resultou foi um claro benefício para as populações. E assim sendo, acho que primeiro, na realidade, Não vejo também grande necessidade de fazer um checklist dos critérios, porque eles estão definidos. Mas pode ser até uma simples coisa orientadora. Exatamente, uma tabela orientadora, só isso. Mas que ao fim e ao cabo transporta aquilo que está na lei. Exatamente, só isso. E que, com base no apoio técnico, aí virá. Aguardemos que nos seja presente uma primeira... Isto vai sendo feito por fases, com certeza, e nos seja presente a primeira fase, até para percebermos se ela corresponde da forma da sua análise e das suas propostas em relação àquilo que nós pensamos. Porque pode vir para aí outra coisa completamente diferente, não é? Porque isso depende da cabeça dos técnicos, que se vão, embora a lei seja a lei que existe, mas já percebemos que ela pode ter muitas interpretações. E por isso, exatamente, eu sugiro que nós aguardemos, em relação àquele trabalho que vai ser feito por outros para ser submetido aos políticos, e que percebamos que o que está na lei é o que está na lei, e é com base nisso que nós iremos tomar uma decisão final.
É, Sra. Deputada, só tenho inscrito o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Cordeiro, obrigado mesmo para concluir. Até porque perdi grande parte da minha argumentação a partir do momento em que ouvi a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. E dizer, resumindo, basicamente, nós estamos a tomar Benderons antes de ter dores de cabeça. Estamos, de facto, a criar aqui, ainda vamos todos aos todos. Mas dizer, obviamente, eu percebo a posição da Sra. Deputada Paula Santos, mas nós temos que perceber que, obviamente, que não é porque todas as juntas de freguesia, ou assembleias de freguesia, neste caso, remetem o processo, que aceitamos tacitamente que todos se vão desagregar. E isso não pode ser. E esse não é o nosso posicionamento. E não é o nosso posicionamento, não é a nossa interpretação do espírito da lei, e portanto, não só da letra, mas do espírito da lei, e não é o nosso posicionamento ideológico naquilo que nós olhamos para o ordenamento do território e para a organização administrativa do território. E portanto, não partimos do princípio que toda a gente que submete, que está automaticamente desagregado, partindo do princípio que é a vontade da população, quando sabemos que a população nem sequer foi escutada, e que aquilo que foi uma deliberação política dos representantes da população, é verdade, mas que foram eleitos, e na altura que foram eleitos, muitos nunca falaram sequer da legitimidade que teriam para falar deste assunto. Mas não colocamos em causa esse princípio. Agora, o PCP fazia a desagregação de todos, o Chega fará a desagregação de algumas, a Iniciativa Liberal, se calhar, privatizava todas, as juntas de freguesia, e cada um, não leva a mal certeza, a Sra. Deputada Jorge acordar, e cada um terá o seu posicionamento, e certamente que a visão que eu terei do mapa financeiro, de viabilidade económica financeira de uma junta de freguesia, será diferente da visão que terá a Sra. Deputada Paula Santos, quando olharmos, por exemplo, para os custos com o mapa pessoal e para a forma como vai ser feita a gestão da futura junta de freguesia. Portanto, eu poderei considerar que, com aquela verba, aquela freguesia nunca vai ser viável. E no final das contas, ideologicamente, vou considerar que o que vai acontecer é que aquilo vai subcarregar o orçamento da Câmara Municipal ou vai inventar uma série de contratos interadministrativos e protocolos de centralização de competência para fundamentar o funcionamento da Junta de Freguesia. Mas isto já são questões subjetivas que não interessam ao grupo de trabalho nesta fase, concordando, e remetendo a palavra para si, Sr. Coordenador, concordando que nesta fase aquilo que nos temos que cingir é não há necessidade de uma checklist, como disse a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, e bem, porque ela está na lei, percebo a questão do quadro, faça-se o quadro, verifique-se, quem cumpre o requisito de forma objetiva, comecemos a analisar, quem não cumpre, teremos que certamente entender se são questões sanáveis ou não sanáveis, por exemplo. No nosso entendimento, enquanto chega, mesmo para terminar, que já estou a falar demais, no nosso entendimento é insanável o não cumprimento do prazo. Agora, nós sabemos, por exemplo, que a ANAFRA tem um posicionamento diferente do nosso. Por isso, vamos aguardar pelo apoio técnico para decidir e então tomamos o Benderon para começar a dor de cabeça. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Deputado.
Eu olhei para a lista só porque estava na dúvida se era Cordeiro, se era Carneiro.
Não, queria, como ainda não intervi, queria cumprimentar todos. Pronto, estou há pouco tempo na comissão, foi agora. Portanto, é a primeira reunião, esta é a primeira reunião do Grupo de Trabalho, mas é a primeira vez que estou obviamente, a acompanhar este tema. Confesso que estou fascinada com este processo, porque, obviamente, antes de ser deputada não fazia ideia que a Assembleia da República aprovava, tinha que dar um parecer político sobre a desagregação ou não das freguesias, individualmente, não sobre um todo, mas de forma individual. Mas, de facto, preocupa-me um bocadinho aqui a questão do obviamente, nós não vamos simplesmente... Faz-me um bocadinho de confusão aquilo que a senhora deputada Paula Santos disse. Quer dizer, uma coisa é fazermos uma cheque, é percebermos que, exatamente, que é uma tabela, só para perceber se os documentos estão lá, se chegaram e... isto, mas não é este o nosso papel enquanto deputados, não é? Obviamente o nosso papel enquanto deputados foi uma avaliação política desta desagregação de freguesias. E no caso específico da deputada Paula Santos, eu até percebo aqui um caso específico que ambas conhecemos bastante bem e que eu percebo que... Só que isto não pode ser, não é esse o papel dos deputados, que é simplesmente aceitar que porque os documentos vêm todos, não existe qualquer avaliação política e aceitamos tudo o que chega. Isto não é um papel, porque não era esse o papel da Assembleia da República. Portanto, eu só queria deixar claro este e reforçar isto, já foi dito aqui, mas de facto não podia deixar de intervir neste ponto. Obrigada.
Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra, só queria lembrar duas coisas. Primeiro, não vamos esgotar hoje o tema da metodologia, até porque novas questões surgirão ao longo do trabalho. E depois também salientar que, mesmo a existência desta lei, não preclude aquilo que é uma competência absoluta da Assembleia da República, uma competência constitucional. Portanto, não há criação, não há desagregação, não há fusão, não há operação aritmética nenhuma sobre freguesias ou sobre municípios que não tenham que ser aprovados por lei material e na Assembleia da República, por lei formal. Senhora Deputada Paula Santos, espero, para concluirmos este ponto da nossa ordem de trabalhos, com a promessa de podermos voltar a ele sempre que necessário.
Senhor Coordenador, os processos vêm à Assembleia da República exatamente por isso que acabou de dizer, porque a competência de criação, de extinção, relativamente às freguesias, é uma competência constitucional da reserva da Assembleia da República, por isso é que os processos estão cá. Claro, é a Assembleia da República que decide, é um facto, os partidos políticos tomam a sua posição. O que nós quisemos aqui referir foi uma coisa diferente, porque não está em causa cada um, e eu não falei em nenhum processo específico, nenhum. Eu estou a falar do geral, falo do que entender, mas na minha palavra não põe palavras na minha boca. Eu não falei de nenhum processo específico, falei do processo em geral. E aquilo que é a nossa preocupação, e eu pensava que era a preocupação de todos, não é? Aquela que é a nossa preocupação é corresponder àquela que são a vontade das populações. É tão simples quanto isso, respeitar e corresponder à vontade das populações, porque se foram instruídos os processos de acordo com a lei, nós nunca colocámos, aliás, e demos acordo, expressamos agora aqui muito claramente, o fazer-se a tabela com cada um dos processos, pois cada um dos critérios, o tal sim ou não, relativamente se consta essa documentação, estamos de acordo que seja feita. Consideramos é que não deve haver nenhuma avaliação técnica relativamente àquilo que é colocado como fundamentação ou como as questões do relatório económico-financeiro, porque está lá explicado quais é que são as motivações que levou a essa tomada de posição. Eu creio que nós, enquanto Assembleia da República, naturalmente, esse posicionamento é feito no momento da votação, relativamente a se cada uma das forças políticas, pois pode, naturalmente, fazer essa diferenciação nesse momento. Porque aquilo que aqui nos causa, de facto, e aquilo que não acompanhamos, é de estar a procurar introduzir aqui um conjunto de mecanismos que não estão previstos na legislação para dificultar. É para dificultar, não tem nenhum outro objetivo. É para dificultar o processo. Eu gostava, pronto, acho que ficou clara a nossa posição relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Eu acho que podemos dar por encerrada a discussão deste tema. Então só uma vez por partido, se for preciso, e fechamos, porque este assunto não tem que ficar... Não temos que ficar todos de acordo até ao fim. E depois, também não tem que ficar nenhuma orientação para quem vai fazer a análise técnica hoje, porque ainda nem sequer temos hoje a trabalhar. Sr. Deputado Bruno Nunes, em primeiro lugar, depois a Sra. Deputada Sofia Matos, e, se possível, encerramos a discussão por hoje.
Sr. Coordenador, eu creio que é menos de um minuto. Utilizando algum paralelismo de imagens que foram feitas aqui, nós não estamos a construir, de facto, a receita do bolo de chocolate, e por isso não é porque temos cacau, açúcar, etc., que o bolo vai ser feito. Isto existe uma análise subjetiva aqui, nem estamos no BBX da escola a dizer que é preciso o cartão de bilhete de identidade mais a fotocópia do cartão do pai, e por isso, cumprindo os requisitos, está feito. Não. Há asneira que já foi feita no passado, que é uma posição ideológica nossa, que foram feitas algumas asneiras no passado, não podemos fazer um mapa de Excel e dizer cumpre, 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 está feito. Não. E para nós tem que existir, obviamente, critérios subjetivos e, caso contrário, a Assembleia da República não seria certamente o órgão para fazer isto. Acredito que é legal, exatamente, e cumprindo a lei nós temos uma imagem, temos um posicionamento subjetivo. Caso contrário, a Edgal teria criado um site onde as juntas de freguesia remetiam aquilo que tinham como documentação e estava automaticamente emitido o processo de desagregação. As coisas não funcionam assim e não vamos, espero que não vamos, a senhora deputada esperava outras coisas, eu espero que não vamos lá para fora dizer porque estão a encontrar a vontade da população, porque essa figura não me cabe a mim. A realidade é que a vontade não é da população, são de conjuntos de alguns eleitos que vão tendo esse posicionamento. Nós concordamos com uns, discordamos com os outros.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Matos.
Pedia, Sr. Coordenador, pedia a palavra só para realçar, secundar aquilo que foi dito aqui pela deputada Maria de Lourdes Rosinha, porque devido à sensatez que veio imprimir aqui este debate. Eu creio que, independentemente das considerações que cada um vai fazer depois da análise, é importante é que ela chegue. Faça essa checklist. Eu até sugeria que o Sr. Coordenador remetesse um projeto de checklist a cada um dos partidos, uma checklist pequena, nada que não seja o que já consta da lei, e na avaliação da primeira remessa, do primeiro, do segundo, terceiro processo que chegasse aqui depois da unidade técnica estar constituída, acho que as questões vão surgir de forma absolutamente natural e vamos chegar a um consenso sobre que perguntas é que precisam de ser feitas, o que é que faremos a seguir a cada uma da análise que vai ser feita pela unidade técnica. Eu acho que é melhor, como disse muito bem a senhora deputada, não tomar benurões antes da dor de cabeça.
Muito obrigado. Senhora deputada Paula Santos, eu relembrava que estamos só na última ronda e depois, se for preciso, continuamos noutra altura. Senhora deputada Paula Santos.
É só para referir, muito se tem falado aqui de unidade técnica, mas não há nenhuma decisão para se formar alguma unidade técnica. Eu gostava só de deixar isso bem claro.
Muito obrigado. Então, passamos a, precisamente por falar em técnicos, ao ponto 4, que é a identificação dos recursos técnicos necessários a solicitar. E, portanto, aquilo que eu vos queria propor, mas ouvindo e corrigindo aquilo que seja necessário, seria o de o Grupo de Trabalho solicitar à Sra. Presidente da Comissão que oficiasse alguém, mas não sei exatamente quem, ao PARS, exatamente, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, da nossa necessidade para a prosecução destes trabalhos, de termos, pelo menos, e é aquilo que eu identifico, mas estou aqui à vossa a ouvir-vos, pelo menos um assessor jurídico e um assessor da área de contabilidade e finanças, portanto, para olhar para os 167 pedidos, vamos chamar assim, e apresentar-nos a existência ou não dos critérios da tal checklist feita com base na lei. E, portanto, sobre este ponto, queria-vos ouvir, se concordam, se não concordam. Pode. Senhora deputada Maria da Luz.
Nós temos um serviço na Assembleia de apoio às comissões, que a doutora Susana conhece bem, como a diretora, uma responsável para esse serviço e tudo mais. Penso que se chama até Susana também. Não interessa. Não, pronto. E que, mas não era a senhora que eu me estava a referir. Talvez a questão devesse ser colocada a ela em primeiro lugar, do que imediatamente ao par, até para descascar alguma coisa, porque nós, os recursos técnicos, penso que está implícito a questão de um jurista, ou outras coisas assim, não é? E valerá a pena, até porque é ela que depois vai ter que os arranjar, para os dispensar para as nossas reuniões, valeria a pena uma primeira abordagem. Tendo em consideração que tenho um contacto, um canal aberto por causa das outras funções, posso perguntar como é que isso se faz e depois transmitir ao coordenador. Se quiser, se não quiser.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Eu claro que todos os contactos informais, no sentido de organizar melhor a coisa, são sempre úteis. Para não perdermos tempo, eu de qualquer forma vou oficiar a Sra. Presidente da Comissão oficialmente. Queria ouvir-vos sobre se estes são, de facto, os recursos que entendem adequados ou não. Tenho inscrito a Sra. Deputada Paula Santos e depois a Sra. Deputada Sofia Matos. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Coordenador, há uma questão que eu não compreendo, porque ou se deu por encerrado e já fechou a metodologia que vamos seguir, porque a decisão que quer tomar agora condiciona, ou seja, as decisões estão interligadas entre si. Se nós, eu assumi que não tomámos, aliás, a única decisão que se tomou foi de fazer o tal 4, foi o entendimento que eu tive, não se decidiu rigorosamente mais nada. Portanto, não percebo esta questão de estar a colocar, haver a necessidade de, em particular, de alguém ligado à área da economia.
A necessidade é do trabalho começar a ser feito. Nós temos que ter, ou seja, eu estou a assumir que os serviços da Comissão que estão hoje afetos à 13ª Comissão, até por conversas anteriores que já tivemos, não têm capacidade técnica de assumir o apoio ao grupo de trabalho, com exceção deste apoio das reuniões. E, portanto, precisamos de ter técnicos que façam o saneamento dos pedidos existentes à luz dos critérios. Sim, o saneamento é um termo processual. Não é mais nada. É um termo jurídico. Mais nada. Mais nada. Não é um saneamento no sentido de determinar. É um saneamento no sentido de elencar. Não é? E, portanto, o trabalho tem que ser feito por alguém. Mas essa é a minha proposta. Eu acho que alguém... Isto pode ser feito só por um jurista numa primeira fase. Mas alguém que olhe para a documentação existente e nos confirme que está ali aquele documento, há parte dos documentos que são necessários que não são só de direito. Não é? Há uma fundação. Não, saber olhar para uma folha e saber se é um relatório financeiro ou se não é um relatório financeiro, não é só o jurista que sabe isso, não é? Tem que ser alguém das áreas económico-financeiras que confirme que aquele documento que ali está é um relatório de viabilidade financeira ou não. Não, isso já estamos a partir desse pressuposto. É isso que estamos a pedir.
Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para fazer aquilo que ainda não se decidiu anteriormente?
Para isso nós estamos a pedir. Na minha proposta, antes de dar a palavra, é precisamente para fazer a verificação da existência ou não dos critérios nos pedidos que deram entrada. Ou vamos dividir por todos e cada um faz um conjunto deles. Senhora Deputada Sofia Matos.
Senhor Coordenador, obrigado. Este assunto foi decidido.
foi decidido na reunião de comissão. E foi decidido na reunião de comissão e a senhora já reparou que está em sentido contrário contra toda a gente, mas acelera na mesma. Foi decidido na reunião de comissão onde todos estávamos presentes, onde a delegação de competências para a criação do grupo de trabalho ficou definida. E ficou definido nessa delegação de competências a necessidade do acompanhamento através de um grupo técnico. Está decidido, foi decidido, foi votado por todos. Agora, se o Partido Comunista não esteve presente, porque tinha outros trabalhos parlamentares, certamente, não pode vir dizer nós não estamos presentes e por isso não vai acontecer. De qualquer forma, a partir do momento, e eu creio que o Sr. Deputado Coordenador Pedro Segonho, o que está a fazer ao colocar o jurista e alguém da área económica, que tinha sido falado na reunião de comissão, que seriam essas as entidades a estar, está difícil isto hoje, que tinham sido essas as entidades a estar, a partir do momento em que a maioria, e não é preciso braço no ar, em que a maioria diz que aceita, obviamente que a outra discussão de existência ou não da equipa técnica está prejudicada, porque já está resolvido tacitamente. Agora, a questão que está aqui a ser levantada, e hoje eu ainda há bocado não tinha áudio, agora está algo mais, a situação que está aqui a ser discutida foi uma situação debatida e votada na Comissão de Ordenamento do Território e Poder Local.
Senhora Deputada Sofia Matos. Certo, certíssimo.
Eu só quando tiver a percepção de que a unidade técnica existe é que quero falar sobre ela. Pelos vistos.
Vamos lá ver. Certo, se for preciso, vota-se. Mas a questão não é essa. Deixem-me só clarificar uma questão. O regime de uma unidade técnica tem um outro regime mais complexo e por isso é que eu não usei o termo unidade técnica. Pronto, eu tenho sempre fugido ao termo unidade técnica, porque isso tem um outro regime que não é a comissão que tem competência para criar. E, portanto, daí é que eu coloquei aqui identificação dos recursos técnicos necessários a solicitar. Ora bem, até na sequência das conversas várias tidas e da deliberação que foi tomada para a criação deste grupo de trabalho, sempre se assumiu que este grupo de trabalho teria que ter um apoio técnico para realizar o seu trabalho. E, portanto, eu, de alguma forma, assumi, ao colocar este ponto na ordem de trabalhos, que essa decisão está tomada pela mesa de coordenadores e pela própria comissão quando criou o grupo de trabalho. Que o grupo de trabalho tem que funcionar e tem que pedir um conjunto de recursos técnicos para executarem o trabalho técnico que a comissão tem, que o grupo de trabalho tem de fazer. Não sendo uma unidade técnica, porque essa regimentalmente tem uma determinada configuração que não é essa que podemos, nem acho que seja proporcional para o assunto que está em causa. E, portanto, eu não coloquei aqui à consideração, mas posso fazê-lo se o entenderem, a necessidade ou não de termos recursos técnicos. Aqui a questão era identificar quais os recursos técnicos. São um, são dois, são três, são quatro. E que? Pronto. Mas a necessidade está, julgo eu, assumida a partir do momento em que este grupo de trabalho é criado com um determinado objetivo, porque tem que ter esse grupo técnico a auxiliar e a executar as tarefas que estão definidas, que é verificar o cumprimento dos critérios que estão vertidos na lei. Dito isto, tenho a inscrição da senhora deputada Sofia Matos.
Sr. Coordenador, como disse há pouco, a intervenção que eu queria fazer era no âmbito da pré-existência, como aliás aqui disse bem, todos assumimos que era necessário este apoio técnico. E no âmbito deste apoio técnico era a intervenção que eu queria fazer a seguir. Mas eu gostava que isto ficasse dirimido, nem que tenhamos de votar, naturalmente. É para não haver intervenções a seguir sobre se existe unidade técnica ou equipa técnica, ou se vai fazer um saneamento ou não, ou que saneamento é. Gostava de ver esta questão resolvida
certo.
De uma vez por todas.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Paula Matos. Paula Santos.
Senhor Coordenador, eu, quando foi votado, e eu queria fazer esta referência, quando foi votado o grupo de trabalho na comissão, foi votado o grupo de trabalho na comissão. Não foi votado rigorosamente mais nada. É verdade que houve senhores deputados que expressaram um conjunto de opiniões e fizeram referência a esta questão. É um facto. nessa discussão, isso foi referido. Mas a decisão que foi tomada foi da criação deste grupo de trabalho das freguesias. E nós estivemos de acordo. E consideramos que fazia sentido, tendo em conta os processos que chegaram, haver o grupo de trabalho das freguesias. Agora, eu creio que sem definir a metodologia, vejo difícil estar-se a definir os recursos. Vejo difícil, sem se perceber qual é que vai a linha de trabalho a prosseguir, vamos contratar para fazer, ou vai-se solicitar recursos para fazer o quê? É esta a nossa dificuldade, porque as questões estão estão correlacionadas e já ficou bem claro a nossa posição relativamente que tipo de verificação deve ser feita e, portanto, é que eu faço essa questão, porque a nossa posição também, naturalmente, depende relativamente a isso. E nós tivemos oportunidades de referir, inclusivamente nas discussões, quer na mesa e coordenadores, quer na comissão, nós sempre dissemos que aquilo que deveria ser feito era só uma verificação se consta ou não consta. Eu não estou a dizer nada daquilo que nós não tínhamos dito. Agora, eu recordo é que não houve decisão tomada, independentemente do posicionamento assumido por vários senhores deputados.
Muito bem. Senhora deputada Maria
Parece Rosa. Parece que estamos aqui num impasse, porque não me parece que o PCP esteja disponível para mudar a posição. Tanto assim que nós estamos aqui há um quarto de hora a repetir a mesma e a ouvir a mesma argumentação, agora também acho que vale a pena revisitar as atas, onde ver onde isto fica escrito, porque o senhor coordenador enunciou logo ali a questão da metodologia e ninguém se pronunciou contra ela. Portanto, supostamente estávamos todos de acordo. E, mas quer dizer, há um sentimento tácito. Ou então nós estamos aqui, não, vou agora dizer uma coisa que se calhar não é essa, mas é assim, estamos aqui, não estamos todos de boa fé, ou não estamos todos com o mesmo pensamento sobre as coisas, e vamos estar sempre nesta discussão. Nós precisamos de sair dela. E assim sendo, até pegando na sugestão que a senhora deputada Sofia Matos disse há pouco, assim, quem tem direito a voto, que vote, para que isto possa evoluir. Ou então, também, podemos terminar aqui este ponto e, na próxima reunião, vou perceber se isto ainda está, se já maturámos tudo ou se ainda está em aberto. Exatamente. Por contrário, creio que não iremos sair hoje daqui.
Muito obrigado.
Sr. Coordenador, eu penso que temos condições para deixar estas matérias resolvidas hoje. Portanto, isto é um grupo de trabalho. Ou está mandatado ou não está mandatado. Estando mandatado, eu penso que a questão da, se me permitem, a questão da metodologia já foi esclarecida e falada e tacitamente aprovada por todos. Se se entender que não, o Sr. Coordenador poderá colocar à votação e, portanto, é por isso que é coordenador. Se relativamente aos meios, é óbvio que se fosse um processo de desagregação com meia dúzia de casos, provavelmente poderíamos entre nós dividir e analisar. Sendo acima de cento e tal, quase 200 pedidos, portanto, é manifestamente impossível que os serviços de apoio técnico possam dar e instruir esses processos e, portanto, instruir essa análise, teremos que ter um apoio técnico. Esse apoio técnico, de molde, tendo em conta os critérios, os artigos apresentados, obviamente, terá que haver um jurista a sanear o processo, a analisar a questão do prazo, é uma questão jurídica, também ela, depois será política ou não, a interpretação, mas ela é jurídica. E depois, há a questão do relatório económico ou financeiro, que obviamente não é uma folha em branco, e portanto teremos que apreciar também o conteúdo desse relatório. E portanto parece-me que,
muito bem,
tendo em conta a proposta apresentada, é o mais adequado.
Então, ouvidas as... Pergunto se mais alguém deseja usar da palavra, não? Ouvidas as diversas posições sobre este tema e tendo em conta que da metodologia há pouco proposta, julgo que era claro para todos a existência da verificação da conformidade ou não dos critérios que a lei enumera, a minha proposta é que deliberemos a necessidade de solicitar recursos técnicos à Comissão para executar este trabalho técnico que há pouco foi referido. E, portanto, dito isto, sobre a necessidade de solicitar recursos técnicos, eu pergunto, quem vota contra? Um voto contra do PCP. Certíssimo. Quem se abstém? Aprovado pelos restantes membros do grupo de trabalho. Senhora Deputada Paula Santos, para a declaração de voto.
Senhor Coordenador, que declaração de voto queria fazer? Nós votámos contra, porque da discussão que aqui tivemos não ficou claro qual é que é o objeto para este trabalho técnico e aquilo que foi abordado na discussão vai num sentido de fazer uma apreciação e um juízo de valor sobre aquilo que é o conteúdo das diversas propostas e não meramente uma verificação do cumprimento da lei. É por este motivo, mais pela o que está implícito do ponto de vista relativamente à metodologia aplicada, que nós não acompanhamos aquilo que foi colocado. Como referi, não está em causa a verificação se nos processos entregues consta ou não a documentação de acordo com os critérios da lei. Isso deve ser feita essa verificação e não qualquer tipo de avaliação ou juízo de valor sobre aquilo que é apresentado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passamos então à segunda parte deste ponto, que é ouvir as vossas propostas ou os vossos considerantes sobre a minha proposta de grupo mínimo. Eu até entendo que nós podemos eventualmente vir a revisitar este tema conforme as necessidades durante o andamento dos trabalhos, mas parece-me que, face às tarefas em causa, pelo menos necessitamos ter o apoio de um jurista e de um assessor da área económico-financeira. Senhora Deputada Sofia Matos.
Senhor Coordenador, sem mais delongas, porque já se faz tarde, e não querendo encravar de maneira nenhuma o processo, estamos de boa fé e é nesse espírito que quero continuar. Mas para respaldar aquela equidistância de que falava a deputada Maria da Luz Rosinha, queremos que esta equipa de técnicos, seja jurídico, seja financeiro, eu até acrescentava a necessidade de alguém que soubesse de gestão do território, por exemplo, por causa dos mapas, da análise dos mapas, mas que, essencialmente, que esta equipa estivesse na tutela do Presidente da Assembleia da República. Ou seja, a minha sugestão, até para ressalvar esse distanciamento, era que nós dirigíssemos ao Presidente da Assembleia da República um pedido de apoio. O pedido de apoio que até podemos sugerir que seja do âmbito dessas matérias, aliás, dessa competência material que falava aqui o Sr. Coordenador, jurídico, financeiro e até mesmo do território, mas que fosse o Presidente da Assembleia da República a definir que apoio é que tem disponível e até na análise que faz da própria lei, que também deverá conhecer, pode disponibilizar ou não a esta comissão. Não descarta a possibilidade de indicar três áreas fundamentais onde vamos precisar de apoio, mas que fosse o Presidente da Assembleia da República a fazer essa avaliação e essa análise e a disponibilizar ao grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De qualquer forma, a quem eu me dirijo é sempre à Sra. Presidente da Comissão, não é?
Mas você vai voltar.
Certo. Mais inscrições?
Sr. Coordenador, eu concordo com aquela...
Sra. Deputada Isabel Guerreiro.
Agradeço. Relativamente à proposta da Sra. Deputada Sofia Matos, eu percebo o seu conteúdo e percebo a oportunidade da proposta. Eu pensei que, para facilitar eventualmente, e ponho isso à discussão, provavelmente, neste momento, que é a primeira fase, digamos assim, do saneamento do processo principal, o jurista e a pessoa da área financeira. E depois, mais tarde, em relação a outras questões mais complexas que possam vir a surgir, aí entrar o tal planeador de território, ou geógrafo, ou seja o que entender.
Não, a minha preocupação não está próxima.
Por porque pode até não se justificar.
Sra. Deputada Sofia Matos.
Com certeza, eu percebo o ponto, mas quero só, posso não ter sido clara em relação a isto. A minha preocupação não está em que competências é que têm estes técnicos. Sabemos que vamos precisar de alguém da área jurídica e financeira acima de tudo. A minha preocupação está em colocar tónica no Presidente da Assembleia da República e nos recursos que ele tem disponíveis para a Comissão, de forma a ressalvar a tal distância relativamente aos recursos que precisamos.
Mas não estamos aí pelo caminho da criação da unidade técnica.
A unidade técnica?
Sim, não, eu só estou a perguntar...
Não, penso que não isso estamos... ficou fora de questão, já. Já tinha fica o apoio técnico. Eu disse outra vez a unidade técnica? Não. Eu estou, a minha preocupação não está aí, porque naturalmente que o Presidente, o Sr. Presidente, vai ajuizar e de boa fé perceberá aquilo que nós precisamos aqui. Quer dizer, está ao alcance de qualquer mente que esteja de boa fé. Aqui a questão está perante quem responde esta unidade ou esta equipa, que não é uma unidade técnica regimentalmente falando, perante quem respondem estes funcionários e quem é que está efetivamente disponível, porque o Parlamento pode já os ter. Pode já os ter. E até o Presidente fazer essa avaliação e dizer, ora bem, para esta tarefa, para a análise deste relatório, que não há de ser uma folha em branco, nem há de ser só uma frase a dizer relatório de avaliação técnica ou económica ou financeira, há de ser esta pessoa ou aquela que eu tenho disponível. Eu acho que esse... Penso que esse pedido deve ser feito, obviamente, pela Comissão, mas neste timbre.
Da minha parte, compreendi. Pergunto se há alguma indiscrição. Muito bem. Eu vou fazer o pedido sem indicar se é um, se são dois, se são três, porque até podem ser meias pessoas que façam outras coisas, não é? Mas com essas áreas meias horas isso é avançado da hora até porque eu estava aqui a perguntar à doutora Susana quem é que faz as notas técnicas. Há uma pool de técnicos que trabalham nos serviços de apoio à comissão e portanto até pode haver encaixes desta função nessa área, portanto quem gera isto tudo há de ter essa noção. E eu, pelo menos, não tenho. Mas, portanto, vou então, se derem uma nota de confiança, oficiar a Senhora Presidente nesse sentido e depois dar-vos aí conhecimento do ofício e das respostas que viremos a ter. Nunca seríamos nós a escolher os juristas, nem a dizer se é preciso ir contratar fora ou se já cá dentro, alguém tem que fazer. Mas não vejo que o pedido não possa ir ao par, e o par dispara para quem tenha capacidade de fazer essa análise. Não me parece adequado. E não vai com as áreas identificadas, não vai com os recursos identificados, e depois vemos qual é a resposta e analisamos aqui. Concordam? Obviamente não se opõem, se calhar é melhor fazer assim a pergunta. Muito bem. Senhora Deputada Paula Santos.
Creio que não ficou muito claro, mas gostava de deixar registado as nossas reservas relativamente a essas. Aliás, há aspectos de áreas que nós não acompanhamos todo, e isso creio que já ficou claro, quer certo esta isso. Questão do plano económico e da questão... Os geógrafos, acho que não faz qualquer sentido, estamos a falar de uma reposição de freguesias, ou seja, aos limites que já eram. Não estou a ver qual é que é a questão que surge aqui. Queria que ficasse registada a nossa oposição.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passando ao ponto de outros assuntos, eu não tenho, também acho que hoje já estendemos a duração da reunião do grupo de trabalho. E, portanto, Não vamos então entrar no rolamento da periodicidade, ficamos a aguardar então a resposta a este nosso pedido e depois eu também vos vou dando feedback da resposta que for tendo da Sra. Presidente e depois da mesa e agendaremos então uma nova reunião. Muito obrigado e uma boa noite a todas e a todos.